As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Realizou-se nesta sexta-feira, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, a quinta sessão extraordinária da Assembleia Municipal, que tinha como principal ponto da ordem de trabalhos o debate sobre educação, reorganização dos equipamentos escolares, numa Assembleia que aprovaria também, no decorrer dos trabalhos e por unanimidade, a constituição da Comissão Municipal de Educação. Esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal acabaria por refletir o conjunto de temas que, ao longo dos últimos meses, têm vindo a público em matéria de educação no Conselho. Neste aspecto, a Carta Educativa esteve em foco, nomeadamente pela sua não revisão, até à data, documento que foi elaborado já em 2008. Paulo Macedo, da Coligação Democrática Unitária, defendia, no decorrer do debate, que, em vez de uma Carta Educativa e a sua revisão, o município deve elaborar, isso sim, um Plano Estratégico Educativo Municipal.
Porque percebe-se que existem várias questões associadas ao planeamento concretamente educativo na área da educação, que vão para além da estruturação da rede educativa. Por essa razão, antes da construção de estratégias educativas, todas estas e outras questões devem ser analisadas e refletidas, por forma a tomar decisões que melhorem a educação, mas também a qualidade de vida e o bem-estar da comunidade. Por isso é que os municípios, todos eles, desenvolvem instrumentos capazes de fornecer orientações estratégicas para a gestão e planeamento da rede e ofertas educativas, aquilo que nós chamamos cartas educativas, mas também da própria política educativa do município. E aqui estamos com o Plano Estratégico Educativo Municipal.
Já João Tenreiro, do PSD, recordava uma vez mais que a Carta Educativa deveria ter sido revista em 2011, para referir depois, desconhecer qual a estratégia da atual Câmara em matéria de educação.
A Carta Educativa do Conselho de Tomar, aprovada em 4 de abril de 2008 e homologada pela Ministra da Educação a 15 de maio de 2008, segundo recomendação, deveria ter sido revista em 2011. Até hoje, não sabemos qual a metodologia adotada para a realização do processo no que concerne responsáveis pelo processo, calendarização dos diferentes fases do processo, definição de princípios e valores, definição da estrutura do documento, metodologia de recolha, seleção e tratamento de dados e informação, elaboração do documento, apresentação pública das discussões, definição de prioridades. Também não sabemos qual a sua articulação e integração com o Plano Diretor Municipal, assim como o papel do Conselho Municipal de Educação na negociação e execução do contrato de autonomia dos agrupamentos. Porque existem diversas competências que serão delegadas na autarquia, sendo também diversificados os níveis e competências entre os diversos estabelecimentos, não sabemos quais as medidas que a autarquia tem levado a cabo para promover a melhoria de todos. Além de que não se encontra, nem se escrutina quais as opções da autarquia no contexto da territorialização das escolas, quanto às competências que pretende assumir.
Para o Bloco de Esquerda, há em Tomar um profundo desconhecimento da realidade do setor da educação. A deputada municipal, Maria da Luz Lopes, questionava mesmo se os membros da própria Assembleia Municipal estariam a par ou não dessa realidade. Recordou depois que em Tomar há tratamentos distintos em relação às escolas e recordou os casos da Infante Dom Henrique e da Gualda em Paz.
Como vos digo, esse assunto foi tratado, na minha opinião, com os pés. Uma realidade que nenhum dos envolvidos nessa situação se pode orgulhar. Na declaração do Diretor Universal das Direitos de Crianças, que a propósito também se comemora agora recentemente, no dia 20 de novembro, os seus 60 anos, afirma-se que as crianças são todas iguais, que têm os mesmos direitos. Também o direito à educação, que é do que estamos a falar, que estamos agora aqui a tratar, não sendo assim fácil de entender o porquê de um tratamento tão diferente em duas escolas, numa realidade tão próxima, até fisicamente, como porque se fez obra numa escola, não se fez obra na outra escola, porque não se procurou uma solução alternativa se não houvesse dinheiro para fazer obras nas duas escolas, por exemplo.
Nota também para a intervenção do deputado municipal do Partido Socialista, Vasco Marques, que saiu em defesa do atual executivo socialista da Câmara de Tomar, para referir que é um investimento relevante no setor por parte da Câmara.
Destacamos a obrigação de garantir o apetrechamento e manutenção das escolas do primeiro ciclo e pré-escolar, tendo levado a efeito diversas intervenções em infraestruturas escolares, quer diretamente, quer por delegação de competências nas juntas de freguesia. Administração do pessoal não docente do primeiro, segundo e terceiro ciclos e pré-escolar. Fornecimento de refeições aos alunos do primeiro ciclo e pré-escolar através da realização de protocolos com as associações de pais. Assegurar diversas atividades de enriquecimento curricular aos alunos do primeiro ciclo, no agrupamento Nuno Santa Maria, tendo vindo a aumentar quer o número de atividades, quer o número de entidades envolvidas. A gestão do processo anual de atribuição dos subsídios de estudo a alunos com carência económica no pré-escolar, primeiro ciclo, tendo promovido um aumento gradualmente dos mesmos. Aumentou para o dobro, quer no que respeita às verbas disponíveis, quer em número, as bolsas atribuídas aos estudantes do ensino superior.
Referência ainda também para a intervenção da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, defendeu que a discussão desta matéria nos seus diferentes níveis deve ser um processo partilhado com todos os intervenientes.
Concordo com o processo e volto a dizer que o processo tem que ser partilhado. E naquilo que vai ser a construção do Plano Municipal Educativo, é óbvio que ele tem que ser partilhado com os atores da comunidade escolar. E os atores da comunidade escolar são os agrupamentos, com o seu pessoal docente, com o seu pessoal não docente, com os serviços da autarquia, com os senhores e senhoras presidentes de junta, com todos. Aliás, a criação da Comissão Municipal de Educação, que é um bom instrumento para acompanhar estas discussões. Acompanhar, criticar, dar apoios e dar contributos positivos.
Terminou em tragédia o jogo da equipa de veteranos do Ginásio Clube de Coruche, os Corujas. Um dos jogadores da equipa morreu neste sábado durante um jogo de hóquei em patins após ter sofrido um ataque cardíaco fulminante. Luís Madeira, 52 anos, sentiu-se mal e caiu inanimado no chão, ainda dentro do recinto de jogo, prontamente assistido na altura por um enfermeiro que se encontrava presente no pavilhão e depois pelas equipas de socorro. Não resistiu, no entanto, tendo o óbito sido declarado no local. Segundo revela o Correio da Manhã, Luís Madeira residia em Santarém, trabalhava como comercial no ramo automóvel e estava ligado ao movimento associativo em vários clubes da cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, DGLEM, aprovou uma verba de cerca de 43 mil euros para a implantação no Médio Tejo do projeto CIA, Cidadania Informada e Ativa, a promover junto da Rede Intermunicipal de Bibliotecas Públicas Municipais do Médio Tejo. Publicada em Diário da República a 22 de outubro, a autorização para a celebração do contrato-programa previsto entre a DGLEM e a Comunidade Intermunicipal, o projeto prevê a promoção de competências digitais na população do Médio Tejo, nomeadamente o aumento e a facilitação junto da população fora das sedes dos concelhos do acesso à internet e às tecnologias através da promoção de sessões de capacitação em todas as freguesias da região, em parceria com os centros Qualifica, Juntas de Freguesia, Universidades Sénior, Associações Locais e Estabelecimentos de Ensino. O projeto pretende abranger o maior número de pessoas junto dos seus locais de residência, mas também através da obrigatoriedade de algumas sessões terem lugar nas respectivas bibliotecas, responsabilizando-se os municípios pelo transporte dos formandos, levando assim estas populações mais periféricas e rurais à biblioteca municipal, talvez pela primeira vez.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorrem nesta segunda e terça-feira em Tomar, numa organização do Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo, as terceiras jornadas templárias de psiquiatria com o tema Saúde Mental na Comunidade, Respostas e Desafios. Este evento pretende criar um espaço de partilha, atualização e reflexão crítica sobre os principais temas na área da saúde mental, com avanços científicos significativos, quer na área clínica, quer nas múltiplas perspectivas de intervenção multidisciplinar na psiquiatria. Ruth Calvão, que preside a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, é uma das entidades que acompanha de perto esta realização, numa altura em que, como refere, de acordo com um relatório recentemente elaborado ao nível da região, ficou claro que não existem no Médio Tejo, para além do Serviço de Psiquiatria do Hospital, respostas físicas para a reabilitação e apoio ao doente.
De facto, há uma lacuna total, portanto não existe nenhuma resposta, nenhuma mesmo resposta a nível da doença mental. O que nos fez criar um relatório, portanto, que se fez chegar quer ao diretor do Plano Nacional de Saúde Mental, quer também ao Ministério, para que se percebesse que era urgente olhar para o Médio Tejo, dado que a nossa área da saúde mental abrange cerca de 266 mil habitantes e, portanto, a única resposta que se tem é a nível do hospital, portanto, e essa rede felizmente está bem construída, não é? Portanto, temos um serviço de psiquiatria bem implantado e também temos uma rede de cuidados de saúde primários que ao nível da saúde mental também já vai fazendo um excelente trabalho, portanto, em articulação com o serviço. Mas em termos de respostas depois concretas ao nível da reabilitação e ao nível depois do apoio das estruturas de intervenção e de reabilitação para o doente, não há. Portanto, estamos a falar de residências autónomas, de fóruns socio-ocupacionais, isso não há nenhuma no Médio Tejo. A doença mental apresenta sempre dados muito alarmantes e continua a apresentar dados muito alarmantes, infelizmente. Os dados da Organização Mundial de Saúde dizem que uma em cada quatro pessoas vai sofrer em algum período da sua vida de doença mental, mas nem por isso tem-se feito um maior investimento nesta área.
A Câmara Municipal da Sertã tem vindo a desenvolver por todo o concelho diversos trabalhos de conservação e valorização em pontes edificadas neste momento, decorre também a construção de um pontão na freguesia do Troviscal. A lista de obras efetuadas inclui, por exemplo, a ponte pedonal de madeira que liga o Jardim da Serrada à Alameda da Carvalha, na Sertã, que recebeu recentemente trabalhos de conservação em toda a sua estrutura. Na envolvente à ponte foi também feita a substituição parcial do deck de madeira. Por seu lado, a ponte romana da Cova do Moinho, que atravessa a ribeira da Tomalha, na União de Freguesias de Cumiado e Marmoleiro, foi outra das estruturas intervencionadas. Neste caso, tem decorrido trabalhos de recuperação e beneficiação, nomeadamente no que respeita à reconstrução das guardas laterais da ponte e outros trabalhos de conservação, dada a sua importância histórica e comunitária e por se tratar de uma ponte romana que, em tempos idos, foi a principal ligação entre as freguesias da Cumiada e Marmoleiro. A obra foi efetuada por administração direta pelo município da Sertã e teve como principal objetivo evitar a degradação da estrutura e proteger o património edificado. Posteriormente, o pavimento será alvo também de melhoria. Já na Ribeira do Escaldado, afluente da Ribeira da Sertã, mais precisamente na ponte que liga o Faval, freguesia do Troviscal, concelho da Sertã, ao Vale do Soto, concelho de Oleiros, o município da Sertã procedeu ultimamente a trabalhos de desassoreamento a montante e a jusante desta estrutura, sendo que o município de Oleiros está a realizar os trabalhos de recuperação do açude existente. Entretanto, está a ser executada a construção de um pontão desejado há mais de 50 anos pelos moradores, que irá permitir a travessia da Ribeira do Escaldado entre as localidades de Vilões, freguesia do Troviscal, concelho da Sertã, e Mutinhosa, concelho de Oleiros. Até agora, esta travessia só era possível através de duas vigas de ferro que ligavam as margens da referida ribeira e apenas por isso a pé.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ferreira dos Setores está a convocar os sócios para uma Assembleia Geral Extraordinária a realizar no dia 30 de novembro, pelas 21 horas, com um único ponto na ordem de trabalhos, a eleição dos órgãos sociais para o triênio 2020-2022. Se a hora marcada não estiver presente, a maioria dos sócios da Assembleia reúne meia hora depois, com qualquer outro número. Os sócios poderão apresentar-se e enviar listas até dia 4 de novembro, presencialmente na Secretaria até às 18 horas ou diretamente ao Presidente da Assembleia Geral até às 24 horas desse mesmo dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
O relatório recentemente tornado público, que detalha por setor aquela que é a realidade socioeconómica do Distrito de Santarém, vai servir de base aos trabalhos dos 113 delegados de 16 sindicatos que vão participar no 11º Congresso da União de Sindicatos do Distrito de Santarém, que se realiza nesta quarta-feira em Alpiarça. O documento aborda questões como a perda de emprego em setores diversos, como o da indústria, mais de 43 mil empregos desde 2002, a precariedade na agricultura, com a exploração de mão de obra estrangeira e uma quebra de 17.600 empregos, diminuição da população do distrito, menos 22.500 habitantes, só entre os anos de 2011 e 2018. Uma das questões para as quais aponta o documento é também a necessidade do aumento dos salários para todos os setores e não apenas do salário mínimo, como referiu ainda recentemente em Tomar, no decorrer de uma conferência de imprensa da apresentação do referido relatório, Rui Aldiano, o coordenador da União de Sindicatos de Santarém.
O aumento do salário mínimo para 850 euros a curto prazo. o aumento geral dos salários não inferior a 90 euros no ano 2020, a redução do horário de trabalho para as 35 horas para todos os trabalhadores, a concretização de 25 dias de férias para todos os trabalhadores, o maior controle por parte da ACT dos contratos precários e a sua conversão em contratos permanentes. O fim da desregulação dos horários de trabalho, com especial incidência no encerramento das grandes superfícies ao domingo, permitindo aos trabalhadores conciliarem pelo menos uma vez por semana a sua vida pessoal e profissional. Exigir a revogação das normas gravosas do Código de Trabalho, nomeadamente as taxas de rotatividade, a caducidade da contratação coletiva, bancos de horas, etc. Exigir o cumprimento integral da Constituição da República, inclusivamente no que diz respeito à exigência de serviços públicos universais de qualidade e gratuitos. O reforço dos direitos e liberdades sindicais como forma de assegurar o cumprimento de direitos e o combate à repressão nos locais de trabalho. Gostaríamos de terminar esta conferência de imprensa com uma palavra de confiança nos trabalhadores do Distrito e, como estamos certos, nos próximos 4 anos, que será possível melhorar as suas condições de vida e reduzir as assimetrias regionais. Uma melhoria que não está só dependente do comportamento político do Governo ou da boa vontade dos patrões, mas, sobretudo, da ação conjunta que os trabalhadores e os sindicatos da CGTPI vão desenvolver até 2023.
União Tomar teve de sofrer para vencer a equipa do Pego em jogo a contar para a 7ª jornada do Distrital Maior da Associação de Futebol de Santarém. Os nabantinos resistem, desta forma, no segundo lugar da classificação na perseguição ao União de Almeirim. O líder continua, no entanto, imparável. 7 jogos, 7 vitórias, sendo que desta feita o Riachense foi a vítima. Quanto aos destaques da ronda, mais uma nota positiva para o Abrantes e Benfica, que derrotou o Cartaz. Este está numa série de 6 vitórias seguidas. A nota mais vai para o Rio Maior, que aplicou chapa 8 ao Moçarriense. Positivo também o desempenho do Ferreira do César, que venceu em Torres Novas, assim como do Samora Correia, que venceu Mação. Na luta pelo título, nota para o Coroxense, que deu sinal de vitalidade com o Amiense. Registro ainda para o Fazendense, que venceu o Glória e continua na mó de cima.
Javi Web, a primeira a informar.
Sporting Tomar ganhou em Sintra 6-8 num jogo de loucos com 2 equipas que jogaram de peito feito sempre à procura do melhor resultado. Importa referir que o emblema nabantino foi justo vencedor, demonstrando que é a melhor equipa, nomeadamente no que aos processos ofensivos diz respeito. Com este triunfo, o Sporting Tomar isolou-se na frente da Zona Sul, somando por vitórias todos os duelos realizados. A próxima jornada, a 2 de novembro, o Sporting Tomar defronta a equipa do Oeiras.
Javi Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Constância, através do turismo, vai promover uma exposição sobre o tema Natal, que inclui árvores de Natal e presépios feitos com materiais reciclados, com o intuito de dinamizar e envolver no espírito natalício as escolas, associações e coletividades, instituições particulares de solidariedade social, o comércio local, tecido empresarial e também grupos de pessoas organizados. Este desafio pretende sensibilizar os mais jovens e a comunidade em geral para a reutilização de materiais e consequente diminuição dos resíduos que constituem um problema atual e urgente no planeta em prol da biodiversidade e do meio envolvente. Deste modo, os participantes têm de decorar uma árvore de Natal ou fazer um presépio com material reciclado. Para as árvores de Natal, a autarquia tem por base um modelo que será cedido e deverá ser solicitado nas instalações do posto de turismo. Podem participar todos os estabelecimentos de ensino, associações e coletividades, instituições particulares de solidariedade social, IPSS, comércio local, tecido empresarial e grupo de pessoas organizados, desde que residentes no Conselho de Constância. A inscrição na atividade é obrigatória e deverá ser feita em impresso próprio, disponível no site do município de Constância ou presencialmente no posto de turismo até ao dia 8 de novembro. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.